administração pública no que toca ao setor da saúde cairá face ao aumento da inflação, até face à média dos aumentos previstos do Governo para a administração pública. E por isso a pergunta é muito direta. Onde é que vai buscar os profissionais para garantir que esta não é mais uma daquelas leis que nunca sai do papel? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado do PSD, Rui Cristina. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Saúde. Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de doenças psiquiátricas, ocupando também as perturbações psiquiátricas, o segundo lugar na carga global das doenças no nosso país. Mais de um em cada cinco portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica. Cerca de 700 mil portugueses vivem com sintomas depressivos. E neste quadro, cerca de 70% das pessoas diagnosticadas com doença mental não têm acesso a cuidados de saúde adequados. Senhor Ministro, estes são alguns dos grandes números da saúde mental em Portugal. Este é o retrato do país real, bem diferente do país de ficção em que o Governo do Partido Socialista parece viver. Um bom exemplo desta falta de meios, e que foi ainda esta semana denunciada na imprensa, tem a ver com a falta de viaturas de transporte para os profissionais que apoiam pessoas com doença mental ao domicílio. Com efeito, as 10 equipas comunitárias para apoiar pessoas com doença mental criadas no âmbito do PRR aguardam há mais de um ano as prometidas viaturas para poderem trabalhar. Pergunto-lhe, pois, Sr. Ministro, quando serão entregues a estas equipas os referidos meios de transporte? Pior, no Serviço Nacional de Saúde, só 3 hospitais têm internamento e urgência de pedopsiquiatria, havendo também apenas 136 médicos especialistas em saúde mental para crianças e adolescentes. Em todo o Algarve, há apenas um pedopsiquiatra a trabalhar no SNS, no Hospital de Faro. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, são estes recursos suficientes? Tem alguma proposta para aumentar a capacidade de internamento do SNS e o número de médicos especialistas em saúde mental? E, finalmente, Sr. Ministro, tenho 3 questões para si. Neste quadro de grave falta de resposta do SNS, considera que existe aqui uma boa articulação entre os estabelecimentos hospitalares públicos e os do setor privado e social? E o que será feito para melhorar os serviços da comunidade que prestam cuidados na área da saúde mental? E, por fim, qual é que é a razão para não ser ainda uma prioridade a melhoria de acesso das pessoas com doença mental a cuidados de saúde adequados? Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, queria dar-lhe os parabéns porque parece que já se sente preparado para vir ao Parlamento, mas não veio responder aos nossos requerimentos. O Chega já tinha entregue 2 requerimentos para chamar o Sr. Ministro ao Parlamento, foram chumbados pela maioria socialista, mas parece que finalmente já se sente preparado para vir ao Parlamento depois de tanto tempo ter tomado posse. Parabéns e seja bem-vindo, Sr. Ministro. Mas veio ao Parlamento não para responder sobre o caos que herdou no Serviço Nacional de Saúde, no Sistema Nacional de Saúde, por assim dizer, mas veio para apresentar uma lei que não foi escrita por si. No entanto, é uma lei, Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe que parece que está feita no filtro cor-de-rosa do Instagram, chamado PS, que vê o país como um cenário cor-de-rosa, um país das maravilhas, mas que não corresponde àqueles que são os anseios dos portugueses. Não corresponde porque nós sabemos que o tempo médio de acesso para consultas de psiquiatria em Portugal é, em média, 4 meses, e posso dar-lhe o exemplo daquilo que acontece, por exemplo, em Santarém. Fui tirar do próprio site do SNS os tempos médios de espera em Santarém. Em Santarém, o Hospital Distrital de Santarém tem um tempo de espera de 131 dias para casos urgentes. O Hospital de Santa Rainha Isabel, em Torres Novas, não tem psiquiatria, o Hospital Dr. Manuel Constância em Abrantes não tem psiquiatria e o Hospital de Tomar, para a psiquiatria prioritária pedopsiquiatria, espera-se 215 dias de espera. Mas não é só aí, Sr. Ministro. No Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, um dos principais centros universitários do país, 40, além do tempo de espera ser também bastante elevado, Nos próximos 2 anos, notícia de última hora, Sr. Ministro, nos próximos 2 anos, 40% dos psiquiatras vão se reformar. Em Lisboa também, em Santa Maria, temos tempos de espera de 6 meses para consultas, por exemplo, de doenças de comportamento alimentar, bulimia e anorexia. Todas as medidas que o Sr. Ministro falou ali em cima não decorrem propriamente desta lei, mas decorrem do investimento do PRR, que temos algumas reservas que venha a ser realmente efetivado, e também no Orçamento de Estado, que anuncia grandemente 13 mil milhões de euros para a saúde, apenas 5% estão concessionados para a saúde mental. Sr. Ministro, como é que, na prática, vamos conseguir trazer saúde mental aos portugueses? Medidas concretas, imediatas, que venham diminuir os tempos de espera no acesso de pessoas que estão a sofrer pela sua saúde mental e querem aceder rapidamente aos cuidados de saúde? É a pergunta que lhe deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder a este primeiro grupo de pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu procurei responder de forma agregada, embora dê uma nota ou outra às respostas, às perguntas que foram feitas. Porque eu acho que há alguma coisa que, porventura, eu não me terei feito explicar na intervenção inicial. É que o tema da saúde mental é muito mais vasto que o tema dos tratamentos especializados de saúde mental para os doentes mais graves. Eu lamento que se tenham concentrado apenas nesse aspecto. Aliás, porque esse aspecto é mesmo o aspecto que assentou o estigma em relação ao problema da saúde mental. É pegar nos casos mais graves e tratar disto como se isto fosse um caso à parte. E também vos devo dizer, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Pedro Fazão, senhor deputado Rui Cristina, senhor deputado Filho, eu não partilho da convicção que os senhores deputados parecem ter de que os médicos em geral, os outros profissionais, são incapazes de tratar os problemas de saúde mental. Eu vejo que a esmagadoria da maioria dos doentes, felizmente, são tratados nos centros de saúde, estão bem acompanhados e vão melhorando a sua situação de saúde. Sim, sim. Sim, nós precisamos de equipas, precisamos de profissionais mais especializados e das equipas mais especializadas. É uma verdade absoluta. Para isso estamos a formar mais profissionais, mas também lhes posso dar notícias. Nos últimos 6 anos, e correspondendo à preocupação do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares sobre o aumento da incidência de problemas de saúde mental nas pessoas mais jovens, nos últimos 6 anos, o nosso sistema de ensino recrutou cerca de 1000 psicólogos que estão hoje a trabalhar nas escolas, e há mais 50 psicólogos nos centros de saúde, independentemente do resultado do concurso para a admissão de 40 profissionais, cuja lista final de candidatura está por dias a sair. Nós temos reforçado os recursos. Da mesma forma, sim, nós temos carências de equipamentos, pois por isso é que no contexto do PRR está aberto um concurso para a aquisição de mais de 700 viaturas para os cuidados de saúde primários. O investimento é de cerca de 23 milhões de euros, que vão ser distribuídas assim que seja possível a sua acusação, a sua aquisição. E devo dizer, mas eu percebi tudo, Sr. Deputado Rui Cristina, eu percebi. O Sr. Deputado gasta metade da sua intervenção a defender a defesa do SNS. E depois acaba a perguntar quanto dinheiro é que eu vou dar aos hospitais privados para defender o SNS. É mesmo uma mudança de perspectiva.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Começo por cumprimentar o Governo por finalmente ter trazido para a ordem do dia uma matéria tão relevante e tão determinante para milhares, para milhões de pessoas, como é a saúde mental. No entanto, sendo esta uma nova lei de saúde mental, é com pena que verificamos que esta é uma proposta pobre, demasiado focada nos tratamentos e internamentos involuntários e em medidas coercivas, nas restrições de direitos e liberdades, e que não nos apresenta uma densificação sobre aquela que deve ser uma abordagem integrada e positiva à saúde mental. É que até concordamos com o Sr. Ministro quando afirmou que não podemos manter um certo estigma sobre a saúde mental. Mas onde é que este pensamento se encontra refletido nesta proposta? Mais, com esta proposta, ninguém fica a saber qual é a definição da política de saúde mental, nem tampouco se prevê uma divulgação pública. Como é que o cidadão comum pode aceder facilmente e numa linguagem acessível a esta política de saúde mental? E como é que se promove a literacia para a saúde mental sem que a própria lei da saúde mental o preveja taxativamente? Depois, parece-nos grave que não se faça uma única referência à política de saúde mental em contexto escolar e educativo, falando especificamente para crianças e jovens. No artigo 7º, podemos ler que as pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental têm direito a aceder a cuidados de saúde integrais de qualidade adequados ao seu enquadramento familiar e social. E por isso pergunto se o enquadramento escolar ou laboral foram esquecidos. É que não deve ser preciso recordar que a saúde mental é transversal a todas as áreas da nossa vida e que os enquadramentos escolar e laboral têm um importantíssimo peso e que muitas vezes são exatamente esses os ambientes que potenciam ou despoletam a doença mental. No mesmo artigo, diz que as pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental têm direito a escolher livremente a entidade prestadora de cuidados de saúde. E aqui não posso deixar de lhe perguntar se este escolher livremente inclui na visão do Governo os setores privado e social. Porque se sim, até aplaudimos. Se não, lamentamos o conceito restritivo e centralizador do Governo sobre o que é escolher livremente. Porque uma verdadeira política de saúde mental, abrangente e agregadora, deve contemplar todas as entidades relevantes, independentemente do setor a que pertençam, público, privado ou social. Porque qualquer discriminação é inaceitável e pode colocar em causa toda a eficácia de uma verdadeira estratégia de doença mental. E sim, senhores deputados do Bloco de Esquerda, nós reparámos que na vossa iniciativa querem excluir os setores privado e social. Não conseguem pôr o interesse dos doentes acima da vossa ideologia centralizadora, pois saibam que com isso nós não compactuamos. E não posso terminar sem realçar o facto do Governo não ter feito acompanhar esta proposta de lei de qualquer referência a consultas prévias ou audições que tenham realizado, nem tão pouco de pareceres que possam ter pedido. É uma desconsideração do Governo para com este Parlamento que uma proposta de lei com esta relevância não seja acompanhada de nada que a fundamente, mas é só mais um exemplo de como se comporta esta maioria absoluta.
Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, quero dizer que relativamente à resposta integrada em saúde mental, já lá iremos, que o debate ainda só está no início. Mas permita-me que me dirija relativamente a esta proposta de lei que aqui está em discussão. E, de facto, o PCP reconhece e é notório o esforço que o Governo aqui faz para garantir direitos fundamentais da pessoa com doença mental. É notório e é um mérito que nós achamos que é relevante este esforço. Mas não podemos deixar de referir dois ou três ressalvas que importava que nesta proposta de lei viessem logo acauteladas. E uma delas é um equilíbrio que nós achamos que deve ser feito e que tem a ver com o facto de querer ter uma proposta e uma lei tão garantística destes direitos que possa constituir ela em si uma dificuldade por ir longe demais e poder na prática depois não resultar por ter esta preocupação tão exigente que é arriscando-se a não funcionar. E de facto é uma preocupação que nós devemos ter porque aquilo que queremos é que de facto seja uma solução pragmática, que naturalmente garantística dos direitos, mas também aplicável e compatível com aquilo que é o exercício clínico. Mas depois também há aqui uma questão que é muito sensível e muito preocupante. Esta lei reporta-se às decisões antecipadas da vontade. E aqui é preciso perceber quais são os limites daquilo que pode ou não, em termos de ser definido como involuntário. De facto, a lei define o tratamento voluntário, mas não define na cautela aquilo que é o tratamento involuntário. E nesse sentido tem que haver, Sr. Ministro, uma diferença entre o que é voluntário e aquilo que é involuntário. E, naturalmente, que temos que considerar que aquilo que é involuntário tem que ser subtraído daquilo que é a diretiva antecipada da vontade. Porque se é involuntário, naturalmente que existem situações em que dificilmente poderemos considerar que, sendo involuntárias, elas possam estar contidas numa decisão antecipada da vontade. E, nesse sentido, não faz a ressalva. E, por isso, achamos, Sr. Ministro, que se calhar era avisado que houvesse aqui lugar a pareceres, Sr. Ministro, nomeadamente solicitar pareceres sobre este diploma àquilo que é o Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, que seria avisado para que estas situações pudessem também ser consideradas e ressalvadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados, a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, o Sr. Ministro da Saúde.